Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia para você que está ligado na Unicho FM 106.9. Neste sábado, 20 de dezembro, está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. No programa de hoje, a gente fala sobre a sala de diálogo da violência ao respeito e conversamos com a professora de psicologia da Unijuí, Sônia Fengler. Fique ligado no programa de hoje e confira na sequência as notícias da semana e também o Boletim Rádio Web.
A voz do cidadão.
Sala de diálogo da violência ao respeito. Com a palavra e mais informações sobre o projeto, professora de psicologia da Unijuí, Sônia Fengler.
Na verdade, esse projeto, né, ele só surge com os órgãos promotores, que é o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, a SUSEP e a Unijuí, né, com curso de psicologia, e como órgãos promotores e apoiadores, a Rede de Proteção à Mulher, Poder Judiciário, a partir da comarca de Juí, a Vara de Execuções Penais e a Segunda Vara Criminal. Não existe uma coordenação, mas existem responsáveis técnicos, que é a promotora de justiça, Catiúce Ribas Marim, a assistente social da SUSEP, a Silvia Adriane Teixeira Amaral, e eu, que sou psicóloga e professora da universidade, né? É um grupo que trabalha, né? Não existe uma coordenação. São responsáveis por este projeto, que é desenvolvido, né, então, na modulada de Juí, e que, bom, ele surgiu a partir da necessidade que se julgou de intervir junto aos autores de violência doméstica e familiar contra as mulheres, no sentido de reduzir esse tipo de violência.
Você pode falar agora, então, um pouco a respeito dos objetivos desse projeto, os objetivos de ser trabalhado, então, junto com esse grupo que já tem 8 pessoas formadas junto à modulada?
Os objetivos desse projeto, né, eles se organizam, né, o objetivo principal, então, é intervir junto aos autores de crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, certo? Eles estão presos preventiva ou definitivamente na penitenciária modulada de Juí, né? Quando a gente fala preventiva, geralmente são aquelas pessoas ou que descumpriram a medida protetiva, né? Ou outro tipo de lesões, né? Ou que já tiveram as suas condenações, né? Buscando a gente auxiliar na identificação e combate das causas que motivaram a prática desses atos violentos e tentar, de algum modo, trabalhar isso, né, para que não ocorra a reincidência. Dentro desse objetivo geral, a gente trabalhar a questão do relacionamentos ouvindo esses homens, né, trabalhar com a questão da Lei Maria da Penha, mas trabalhar nos outros eixos dela, não só com a questão da punição lá no final, mas com a questão desses dois envolvidos, ou seja, o agressor, né, e a vítima. Durante muito tempo se tinha a ideia, e um bom tempo, que teria que o agressor, né, deveria ser apenas punido e não ajudado, né? E isso já foi bastante superado, foi ideia totalmente superada, né? Que a eliminação e a redução da violência doméstica e familiar, ela não se dá unicamente pela punição do agressor, né? E o que, na verdade, é uma intervenção junto a ele? Porque o que a gente observa muitas vezes, até na nossa prática, num trabalho que nós temos junto ao fórum, ligado a um outro projeto, que é o projeto Sala de Espera, quando se faz uma palestra breve, quando eles vêm para uma audiência preliminar, é uma grande reincidência de pessoas que estão ali já pela segunda vez, terceira vez, e às vezes nem sempre com a mesma companheira. Então, o que faz que aquela pessoa volte a agredir, não necessariamente fisicamente, mas verbalmente? O que acontece nesses relacionamentos? Até porque o conflito de uma violência doméstica é um conflito diferenciado. São pessoas que têm um relacionamento íntimo, que possuem um sentimento, que têm muitas vezes filhos envolvidos, que têm laços, que têm vínculos. Então, tem que ser tratado de um modo diferenciado também. E trabalhar na modulada significa também trabalhar com pessoas que chegaram, né, infelizmente, né, ao ápice dessa violência, que é ao homicídio, a retirar a vida da sua companheira. Nós já estamos, né, na implementação desse projeto, já tivemos 2 encontros, estamos com um grupo atualmente de 8 pessoas, né, trabalhando, né, fizemos entrevistas, estamos trabalhando o que a gente chama de uma intervenção, né, psicoeducativa. Trabalhamos dia 24 de novembro, trabalhamos agora em dezembro e pretendemos continuar trabalhando em janeiro e fevereiro, tentando, dependendo aí das nossas condições, daí porque somos somente 3 pessoas envolvidas, quem sabe trabalhar até 2 vezes por mês, quinzenalmente, com esse grupo.
Sala de diálogo da violência ao respeito.
Boletim Rádio Web.
Notícias do Judiciário.
O consumidor é responsável por pedir a retirada do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito após a regularização da dívida. Com esse entendimento, os desembargadores da 12ª Vara Cível do TJRS reformaram sentença que havia condenado o Banco Itaú. O autor da ação renegociou seus débitos com o banco e cobrava da instituição financeira a retirada do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Os magistrados ressaltaram em sua decisão que esse equívoco é bastante comum e reforçaram que o consumidor é quem tem o dever de regularizar a sua situação. O juiz Fernando Vieira dos Santos, da comarca de Três Passos, determinou a indisponibilidade patrimonial da empresa Laticínios Mondaí e dos proprietários. O motivo é uma dívida com produtores de leite que não receberam o valor devido pelo produto entregue.
Eles entregam sem receber nenhum tipo de caução ou qualquer espécie de garantia o produto do trabalho deles, do fruto, muitas vezes, da economia familiar que eles desempenham aqui as tarefas junto com a sua família. Entregam tudo isso para empresas. Muitas vezes eles acabam com os pagamentos frustrados, tendo dificuldades até para a própria manutenção das famílias. Por isso nós compreendemos a gravidade da situação desse inadimplemento da Laticínios Mondaí. Nós deferimos as 2 medidas, né, com essa indisponibilidade de bens, justamente para tentar encontrar patrimônio que fosse suficiente para suprir essa dívida existente e esse desfalque que acabaram sofrendo os produtores rurais numa verba que praticamente é utilizada para a subsistência diária deles e das famílias.
Todas as certidões negativas devem ser expedidas exclusivamente via eletrônica através do site do TJRS. A nova ordem de serviço, aprovada pela direção do Foro de Porto Alegre, considerou o atual contexto de judicialização dos processos e redução de custos materiais e humanos. A medida não será aplicada apenas nos casos de comprovada hipossuficiência ou que envolvam pessoas com o mesmo nome.
Notícias do Judiciário, um serviço do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
Notícias da semana.
Comissão mista do Congresso aprova novo prazo para política de resíduos. O relatório, que trata da prorrogação dos prazos para implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos e do marco regulatório das organizações não governamentais, foi aprovado pela Comissão Mista do Congresso Nacional. Na tarde do dia 16 de dezembro, a Confederação Nacional de Municípios acompanhou o debate e a votação do texto. A entidade articulou com a relatora da matéria, senadora Gleisi Hoffmann, para que a medida atendesse reivindicações municipalistas. Na forma da MP, um novo prazo para que as prefeituras atendam às determinações da lei está mais perto de se tornar realidade. A matéria agora segue para votação pelo plenário da Câmara dos Deputados e depois para apreciação pelo plenário do Senado Federal. A aprovação do texto representa mais uma conquista municipalista, viabilizada pela CNM. Isso porque a proposta altera os prazos para a disposição final adequada de resíduos sólidos e a elaboração dos planos estaduais e municipais de gestão dos resíduos. Diversos municípios não conseguiram atender às obrigatoriedades e estão sofrendo com essas reabilitações dos tributos de contas estaduais. Segundo informa a Confederação aos gestores municipais, a nova data para cumprimento da lei não foi incluída ao texto por emenda, mas por retificação de complemento de voto pela relatora da MP. O conteúdo inicial da medida tinha o objetivo apenas de prorrogar o prazo para entrada em vigor do marco regulatório das organizações da sociedade civil, instituído pela lei com foco nas relações de parceria com o Estado. No entanto, após a articulação da CNM com a relatora, ficou acertado o prazo de maneira escalonada para executar também a política dos resíduos. De acordo com o artigo 3º da matéria, a prorrogação que diferencia o período de acordo com o porte do município, entre outros critérios, prevê até o dia 31 de dezembro de 2017, para capitais de estado, municípios integrantes da região metropolitana, região integrada de desenvolvimento, até 31 de dezembro de 2018, para municípios com população superior a 100 mil habitantes, no censo de 2010, bem como municípios cuja mancha urbana da sede municipal esteja situada a menos de 20 quilômetros da fronteira brasileira com os países limítrofes. Até 31 de dezembro de 2019, para municípios com população entre 50 mil habitantes no censo de 2010. Até 31 de dezembro de 2020, para população inferior a 50 mil habitantes no censo de 2010. Já em relação ao marco das ONGs, a matéria definiu prazo diferenciado para os municípios se adequarem. Ficou estabelecido período maior para municípios com até 20 mil habitantes atenderem à disposição e para os demais, o prazo passa a vigorar em 1º de janeiro de 2016. Essa também foi uma reivindicação da CNM atendida pela relatora. A lei estabelecia julho de 2015 como data final para todos os entes, com informações da Confederação Nacional de Municípios.
Boletim Rádio Web.
O Conselho Regional de Administração de Santa Catarina lançou neste ano a Câmara Setorial de Gestão Pública para discutir soluções em favor da qualidade da gestão pública e dos serviços prestados à sociedade. A criação de núcleos regionais para descentralizar a atuação da Câmara é uma das metas da entidade para 2015. O secretário da Câmara, o administrador Cláudio Roberto Vicente, explica que a descentralização permite que temas importantes sejam tratados diretamente pelos setores destinados a esses assuntos.
Por exemplo, um segmento do legislativo, um segmento dos funcionários públicos estaduais, secretários municipais de administração. Então, que a gente consiga ter fóruns, né, de discussão específica dentro da Câmara de Gestão Pública para que também se consiga dentro da própria Câmara essa descentralização.
Outra meta da Câmara Setorial de Gestão Pública é promover encontros estratégicos com a Federação Catarinense de Municípios e o Tribunal de Contas de Santa Catarina. Cláudio Roberto Vicente destaca a importância dos debates com esses órgãos.
Todas as vezes que nós tivermos, por exemplo, desenvolvendo um determinado método de gestão, alguma coisa que possa contribuir com os municípios, é fundamental que a gente tenha um canal de comunicação que faça com que isso chegue até os 290 municípios de Santa Catarina. Essa interação com o Tribunal de Contas é fundamental também, porque o controle do gasto público é fundamental para que a gente consiga ter a melhoria da administração pública, que é o nosso principal objetivo como Câmara Setorial.
Os membros da Câmara também se comprometeram a mapear os administradores que atuam na gestão pública do Estado para integrar esses profissionais ao grupo e também pretendem aproximar os estudantes de administração do Conselho. Sob a coordenação geral do administrador Ildemar Cacias, a Câmara Setorial de Gestão Pública do CRA de Santa Catarina conta com a adesão voluntária de cerca de 100 administradores de todo o Estado. Agência Rádio Web de Brasília, Adriana Mesquita.
Notícias da semana.
São Paulo vai multar excesso de consumo de água em até 50%. O governador Geraldo Alckmin anunciou no dia 18 multas para as pessoas que aumentarem o consumo de água nas cidades atendidas pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. Quem aumentar o consumo em até 20% acima da média terá a conta elevada em 20%. Aqueles que aumentarem o consumo acima de 20% terão a conta acrescida em 50%. As medidas serão implementadas em janeiro e terão impacto nas contas a serem cobradas em fevereiro de 2015. Pessoas que precisem aumentar o consumo por razões como aumento da família ou do número de clientes de um estabelecimento comercial poderão, por meio de formulário, pedir a retirada da multa Sabesp. De acordo com o governador, a meta é conseguir, com as medidas, que o Estado reduza o consumo de 2,5 metros cúbicos de água por estado por segundo no estado. Clientes que consomem até 10 milímetros cúbicos não serão multados. Além das multas, o governador anunciou que a Sabesp irá distribuir gratuitamente caixas d'água nos 31 municípios que atende na região metropolitana de São Paulo. Serão atendidos clientes com renda familiar de até 3 salários mínimos que morem em áreas de vulnerabilidade social e que tenham problemas de falta d'água. Cerca de 10 consumidores deverão receber caixas d'água de 500 litros. A lei prevê que a tarifa de contingência, caso adotada, incidirá preferencialmente sobre os consumidores, que ultrapassarem os limites definidos no racionamento. Mas a Sabesp não assume o rodízio ou racionamento de água, mas sim um acréscimo tarifário para conscientização. Segundo a Proteste, cerca de 25% dos consumidores, em meio à atual crise, ampliaram o consumo de água. E dando continuidade ao programa, a gente fala novamente com a professora Sônia Fengler, que explica um pouco mais sobre a sala de diálogo, da violência ao respeito. Nessa questão de acessibilidade, de chegar até essas pessoas, conversar com elas, desenvolver esse trabalho, então, da comunicação, da conscientização, de que forma vocês já têm realizado esse trabalho junto com eles e já tem funcionado, já tem tido algum resultado?
Eles acolhem muito o trabalho, né? Porque estar privado de liberdade é algo que mexe muito com os sujeitos, né? Independente de gênero, de qualquer outra situação, né? Então, no momento em que tu vai lá, né, e vai trabalhar, né, com eles e tu oferece algum tipo de trabalho, né, e com esse grupo especialmente, essas 8 pessoas, o trabalho foi muito bem aceito, né? Num primeiro momento, a gente ouviu-os individualmente, né? Depois a gente se reuniu para poder conversar, explicar o projeto. Eles não são obrigados a participar, quer dizer, a adesão ao projeto é algo que dá vontade deles, né? Eles podem escolher isso, né? Foi dada a oportunidade, né? Não tem nada a ver com o processo deles, né? Onde eles podem falar sobre o que ocorreu, colocar sobre isso. Nós vamos discutir sobre violência, sobre relacionamentos. A gente traz filmes, documentários, discutimos sobre as causas de violência, trabalhamos sobre a questão de drogas, alcoolismo, as questões de patologias também, das questões de final de relacionamento que não é aceito e como se lida com isso, Então, são várias questões que são tratadas, mas também se tem clareza que isso é um processo longo, que não vai ser em 1, 2 ou 3 encontros. É um processo que vai sendo trabalhado. É um projeto novo, está se começando, né? Mas já existe isso em outros lugares no Brasil, né? Fora do Brasil também. Já nos anos 70 se começa isso. A ONU já preconiza isso, o trabalho com os agressores, né? A própria Maria da Penha diz com os envolvidos, né? Então, eu acho que aqui está na hora da gente começar a pensar nisso, porque quando a gente trabalha com os agressores, de algum modo, estamos prevenindo a reincidência para que mesmo aqueles que vão para a modulada por descumprimento de medidas preventivas, quando eles retornem, isso não volte a ocorrer novamente, não volte a ocorrer violência com as mesmas companheiras ou com outras companheiras. Então, também estamos agindo na prevenção do cessar a violência, cessar a violência. Eu acho que esse é o principal objetivo.
Através, então, desse processo de trabalhar com a conscientização, vocês vão estar trabalhando com o tratamento também, tanto psicológico, drogadição...
Exatamente, exatamente. De algum modo, sim. Não um tratamento específico, entende, Laís? É um outro tipo de trabalho, né? Entende? Não é possível fazer uma clínica ali, entende? Não é isso, sabe? Mas é um tratamento, não é um tratamento, não vamos chamar assim, né? Mas é um trabalho de suporte que está se fazendo, né, dentro de profissionais interdisciplinares. É o judiciário, né, é a psicologia, são 3 áreas, né, e é o serviço social, né, fazendo intervenções, né, mais próximas para que, de algum modo, não ocorra reincidência. E também, né, eu sempre penso que existe alguma via de prevenção aí, que se desloque algo. E a gente também quer fazer um monitoramento durante um tempo para acompanhar os casos dessas pessoas que saem, para ver qual o número de reincidências que voltam a ocorrer, né, que venham a ocorrer depois. Vai ter um movimento, né? Nem todos que estão no grupo vão se manter, porque quando há o descumprimento de medidas preventivas, eles ficam um tempo, é temporário, e depois eles saem, né? Para ver se eles voltam a praticar atos de violência, se eles conseguem ter outros relacionamentos mais tranquilos, né? Então a gente vai poder acompanhar um pouco essas pessoas.
Sala de Diálogo da Violência ao Respeito, professora Sônia Fengler, do curso de Psicologia da Unijuí. Muito obrigada pela tua participação.
Eu agradeço, Laís, pela oportunidade, né? Me coloco à disposição para, quem sabe, daqui a um tempo, poder contar um pouco mais sobre esse projeto que a Unijuí faz parte junto ao Ministério Público e à SUSEP.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.